história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 2 de fevereiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Apesar das dificuldades, cooperativismo paranaense conquistou metas importantes em 2025. Para diretor-presidente da Funimesa, crise no setor leiteiro pode reduzir efeitos a partir do início das aulas.
Guilherme Reisen.
Paquetá perde chance, Corinthians volta a bater o Flamengo e é bicampeão da Supercopa do Brasil. Grêmio Internacional conhecem os adversários das quartas de final do Campeonato Gaúcho.
César Reck.
Polícia Rodoviária registrou em janeiro 8.439 infrações de trânsito nas rodovias estaduais da região oeste.
Claudinei Domingues.
Integrantes de facção criminosa moram em República, provocam danos e ameaçam responsável pelo local. Em Nova Santa Rosa, homem ameaça atear fogo na casa e matar esposa e filhos.
Carla Escher.
A administração rondonense alcançou superávit financeiro de recursos livres de mais de 68 milhões de reais em 2025.
Michael Bicker.
Professores de Marechal Cândido Rondon participam da Semana Pedagógica. Inscrições seguem abertas para o torneio de pesca da Corvina de Porto Mendes. Em Quatro Pontes, prefeitura altera horário de coleta do lixo orgânico.
Gladstone Pacheco.
Atapar alerta para compra de sementes piratas via rede social. Sistema FAEP reúne propostas para o Plano Safra 2627. Produtor rondonense destaca grande produtividade de soja no interior de Marechal Cândido Rondon.
E ainda, rondonense adormece dentro do carro e tem celular furtado. Jovem é vítima de disparo de arma de fogo no Jardim São Francisco.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 2 de fevereiro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos nós para mais uma semana de previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e para nossa micro-região. Já começo dizendo que o sol segue meio que escondido aí atrás daquele branquinho leve que a gente verifica no céu, tá? O céu não está azul. Volta e meia ele aparece, mas a gente vê uma pequena névoa branquinha lá em cima do sol que não deixa o céu totalmente azul do jeito que a gente gosta de ver. Mas céu claro é a informação que vem do CIMEPAR, tá? Máxima de 32, mínima de 21 graus. A umidade relativa do ar está oscilando entre 50% a 97%, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje, segunda-feira, segundo o CIMEPAR, tá? Vai que vem água, aí depois a culpa fica comigo. Para amanhã, terça-feira, sim, segundo o gráfico do CIMEPAR, existe a probabilidade de pancadas de chuva que está em 87%. Máxima de 28, mínima de 22 graus para amanhã, hoje. Máxima de 32, mínima de 21 graus. Nós já estamos com 28 graus agora, sendo registrados pelos termômetros da Rádio Difusora. Para completar, o gráfico mostra quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de céu claro em Marechal Cândido Rondon e as informações a gente sempre vai atualizando para todos os nossos ouvintes. Segue contigo, João Marcos Gomes.
Um rondonense compareceu à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar deste domingo, relatando que por volta das 6h30, teve seu celular furtado. Diz que estava em frente a uma panificadora após o trabalho da madrugada e aguardava a abertura do estabelecimento, porém, acabou adormecendo dentro do veículo com o telefone celular na mão. Ao acordar, percebeu que o aparelho havia desaparecido. Por imagens das câmeras de monitoramento em frente ao local, confirmou que o indivíduo, percebendo que estava dormindo, aproveitou-se da situação e furtou o aparelho, que continha na capa o seu documento de habilitação e R$100. O aparelho furtado é um Xiaomi, modelo Poco M5S, cor preta. Feito o registro na PM, vítima foi orientada quanto aos procedimentos posteriores. De outra parte, uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou neste domingo equipes do SAMU e da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Situação aconteceu na rua Beija-Flor, no bairro São Francisco, onde um jovem de 20 anos foi atingido por um tiro na perna. Ele recebeu atendimento no local e, na sequência, foi encaminhado à UPA Marechal. A identidade do autor do disparo não foi dada a conhecer, nem a motivação para o fato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. E a Polícia Rodoviária divulga balanço das ações desenvolvidas durante o mês de janeiro nas rodovias da região. Muitas autuações, César Reck, e por quais motivos? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom, João, no primeiro mês do ano de 2026, a terceira companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária registrou 8.439 infrações de trânsito cometidas por condutores nas rodovias estaduais da região oeste do Paraná, com destaque para os municípios de Terra Roxa, Marechal Rondon e Cascavel. O principal motivo para as autuações realizadas se refere às infrações relacionadas ao excesso de velocidade. No período de 31 dias, 3.885 condutores foram flagrados transitando acima do limite regulamentar da via. Dessas autuações, 2.966 correspondem a infrações médias, quando o condutor excede a velocidade permitida em até 20%. 862 são infrações graves, quando o excesso é superior a 20% e até 50% do limite da via. E 57 são infrações gravíssimas quando a velocidade registrada ultrapassa em mais de 50% o limite permitido. Lembrando, João Marcos, que as sanções aplicáveis aos condutores flagrados acima da velocidade permitida variam conforme a gravidade da infração. Podem ir desde a advertência por escrito, prevista no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada nos casos de infração média cometida pela primeira vez no período de 12 meses, sem geração de pontuação na CNH ou valor de multa, até a suspensão do direito de dirigir, nos casos de infração gravíssima. Diante disso, destaca-se o caráter educativo das ações de fiscalização. Ao ser autuado, o condutor deve redobrar a atenção e rever a sua conduta a fim de evitar práticas perigosas que coloquem em risco a própria vida e a de outros usuários das rodovias. Análise dos sinistros de trânsito registrados no mês de janeiro evidencia em diversos casos a presença de infrações, como o excesso de velocidade, constatadas a partir da cinemática dos acidentes e dos danos verificados nos veículos. Dessa forma, é possível afirmar que a velocidade incompatível com a via permanece como um dos principais fatores de risco nas rodovias estaduais.
Integrantes de facção criminosa residentes em República promovem desordens e fazem ameaças. Que história é essa, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João Marcos, por volta das 3h10 da madrugada de ontem, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para o registro de uma situação de ameaça em uma república de trabalhadores No local, o solicitante relatou que reside no imóvel com outros 5 funcionários de uma empresa e 3 deles seriam usuários de drogas e integrantes de uma facção criminosa. Disse que nos últimos dias, esses indivíduos vêm causando diversos transtornos da residência e na madrugada deste domingo teriam danificado portas e outros objetos do imóvel. Quando questionados, passaram a proferir ameaças de morte contra ele. Com a chegada da equipe policial, os elementos se evadiram pelos fundos da residência, não sendo mais localizados. Foi constatado pela equipe que o imóvel encontrava-se revirado, com diversos objetos quebrados espalhados pelo chão, bem como a inscrição da referida facção criminosa em uma das janelas. O solicitante informou ainda ser o responsável pelo grupo no local, declarando conhecer apenas o primeiro nome dos supostos autores. O solicitante informou ainda ser o responsável pelo grupo no local, declarando conhecer apenas o primeiro nome dos supostos autores. Relatou também que entrou em contato com o seu superior e este o orientou a pernoitar em um hotel até que a situação fosse solucionada. Diante dos fatos, o solicitante foi devidamente orientado quanto aos procedimentos cabíveis e o boletim de ocorrência foi encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil para o conhecimento e eventuais providências.
Tivemos uma situação também de denúncia à Polícia Militar de um homem ter ameaçado colocar fogo na casa e matar mulher e filhos. Onde é que foi isso, Claudinei?
Em Nova Santa Rosa, João Marcos, por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem, policiais militares foram acionados para atender um caso de violência doméstica e ameaças de morte. No local, a solicitante relatou que seu Amásio chegou em casa alcoolizado e que, ao ser questionado por ela sobre o motivo de chegar tarde naquele estado, se irritou, cortou a mangueira do botijão de gás, levou até ela e acendeu um isqueiro, com intenção de colocar fogo, proferindo a seguinte ameaça: eu vou matar todos vocês. Na residência estavam também os filhos do casal de 13 e 6 anos. Segundo a vítima, o agressor desistiu de colocar fogo por causa das crianças e, em seguida, evadiu-se da residência, tomando rumo ignorado. A equipe realizou o patrulhamento nas redondezas, porém ele não foi localizado. Por orientação dos policiais, as vítimas foram orientadas a passar a noite na casa de familiares. O boletim de ocorrência foi encaminhado à 47ª DRP para os procedimentos legais cabíveis.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adrião Marcelo, as informações do mercado financeiro.
O dólar subiu 0,22%. Para compra, está sendo cotado em R$ 5,258 e o dólar para venda R$ 5,259.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, teremos presença de Carla Escher, Regis Guerreiro e Guilherme Reiser.
A administração rondonense alcançou superávit financeiro de recursos livres de mais de 68 milhões de reais em 2025.
Apesar das dificuldades, cooperativismo paranaense conquistou metas importantes em 2025. Para a diretora-presidente da Frimesa, crise no setor leiteiro pode reduzir efeitos a partir do início das aulas.
Paquetá perde chance, Corinthians volta a bater o Flamengo e é bicampeão da Supercopa do Brasil. Grêmio Internacional conhecem os adversários das quartas de final do Campeonato Gaúcho.
Difusora do Paraná, AM e FM, o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 2 de fevereiro. Professores rondonenses participam da Semana Pedagógica. É o momento de planejar o ano letivo de 2026, Michael Bicker. Boa tarde.
É sim, boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A Secretaria de Educação aqui do nosso município realiza de hoje até quarta-feira a Semana Pedagógica deste ano, com uma ampla programação voltada à formação continuada, ao planejamento e à organização do ano letivo da Rede Municipal de Ensino. A programação contempla professores efetivos e contratados liderados por PSS, equipes diretivas, coordenações pedagógicas, estagiários e profissionais do CMEIs. Quem conta pra gente sobre a Semana Pedagógica é o secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, João Klein. Seja bem-vindo, olá.
Olá, Maicon, ouvintes da Rádio Difusora. Nós iniciamos nessa segunda-feira a nossa Semana Pedagógica. É um período de preparação para o ano letivo de 2026. Então, na manhã de segunda, teremos duas palestras, uma muito esperada com o professor Anderson Novello e também outra com Nino Paixão. São dois professores muito conhecidos dos educadores e que trazem temáticas bastante importantes neste momento de motivação para início do ano de 2026. E as atividades continuam, então, na tarde de segunda-feira, planejamento nas instituições. Na terça-feira, a gente tem informações direcionadas às atividades específicas de cada setor da educação. E na quarta-feira, dia 4, então, a organização das escolas, dos CMEIs, planejamento dentro de cada uma das instituições. São diversas atividades, mas são atividades importantes, preparando com entusiasmo o ano de 2026, que vem aí cheio de desafios, de novas expectativas, sobretudo de bastantes atividades que estão sendo implantadas em favor da educação do nosso município.
Michael Bicker, no final do mês de março tem o tradicional torneio de pesca da Corvina de Porto Mendes. Inscrições podem ser feitas como, Michael?
Podem ser feitas sim, João Marcos. O site é clubeamigosdapesca.com.br. clubeamigosdapesca.com.br. As inscrições para a 26ª edição do torneio estão abertas e a maior parte das vagas já foi preenchida. Equipes interessadas devem se apressar para garantir participação, já que o limite é de 300 equipes e não haverá aumento no número de inscrições. Um atrativo extra desta edição é que todas as equipes que realizarem a inscrição até o dia 9 de março concorrerão a uma premiação especial. O evento é promovido pelo Clube Amigos da Pesca de Marechal Cândido Rondon e acontecerá no distrito de Porto Mendes nos dias 28 e 29 de março. De acordo com o presidente do clube, Rafael Friedrich, o torneio deste ano também contará com diversas novidades. Além da tradicional competição de pesca da Corvina, o público poderá aproveitar novas opções gastronômicas e atrações musicais. No dia 28 de março, para as equipes inscritas, participantes, será servido o prato típico de Marechal Cândido Rondon, o boi no rolete, seguindo de show com o Grupo Herança. No domingo, dia 29 de março, pela manhã, será servido café colonial antes do início da pesca. Distribuição de mais de R$200 mil em prêmios. Repetindo então, João Marcos, inscrições no site clubeamigosdapesca.com.br, valor de R$900 para até 3 participantes por equipe.
Já em quatro pontos, Michael Bicker, Prefeitura alterou o horário de coleta do lixo orgânico. O porquê disso?
A antecipação do horário, João, se fez necessária em razão do aumento do volume de resíduos gerados, decorrente da expansão do município quatropontense, o que demanda ajustes operacionais para assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade do serviço prestado. Com a mudança, a coleta do lixo orgânico passa a ter início a partir das 5h45 da manhã, mantendo o roteiro já estabelecido, que começa pelo bairro Quintas do Sol. As autoridades de Quatro Pontes reforçam que a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento do serviço. É solicitado que o lixo orgânico seja colocado para coleta com antecedência, respeitando o novo horário, para que o trabalho seja realizado de forma eficiente. A alteração objetiva é otimizar a logística da coleta, melhorar a execução do serviço e preservar a limpeza e a organização urbana.
Secretaria Rondonense da Educação dá sequência agora à tarde ao cronograma de cadastramento para moradores dos distritos de Margarida, São Roque e também Linha Guarani, Linha Heinrich e regiões próximas. O momento é para que os pais ou responsáveis solicitem carteirinha do transporte escolar para o ano letivo de 2026. O atendimento para os moradores de Margarida, São Roque, Guarani, Linha Heinrich e arredores segue agora à tarde no Café Colonial, no Parque. Parque de Exposições, das 13h15 até as 17 horas. Amanhã será a vez dos estudantes de Porto Mendes, Bom Jardim, Guiporã, Bela Vista, Curvado e regiões próximas, que também deverão se dirigir ao Café Colonial das 8 às 11h30 e das 13h15 às 17 horas. É obrigatória a apresentação de foto 3x4, declaração para transporte escolar fornecida pela escola onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atualizado e documentos pessoais do aluno, certidão de nascimento, RG ou CPF. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Professores de Marechal Cândido Rondon participam da Semana Pedagógica. Inscrições seguem abertas para o torneio de pesca da Corvina de Porto Mendes. Em Quatro Pontes, Prefeitura altera horário de coleta do lixo orgânico.
Difusora do Paraná, AM e FM, o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 2 de fevereiro. Professores rondonenses participam da Semana Pedagógica. É o momento de planejar o ano letivo de 2026, Michael Bicker. Boa tarde.
É sim, boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A Secretaria de Educação aqui do nosso município realiza de hoje até quarta-feira a Semana Pedagógica deste ano, com uma ampla programação voltada à formação continuada, ao planejamento e à organização do ano letivo da Rede Municipal de Ensino. A programação contempla professores efetivos e contratados por PSS, equipes diretivas, coordenações pedagógicas, estagiários e profissionais do CMEIs. Quem conta pra gente sobre a Semana Pedagógica é o secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, João Klein. Seja bem-vindo. Olá.
Olá, Maicon, ouvintes da Rádio Difusora. Nós iniciamos nessa segunda-feira a nossa Semana Pedagógica. É um período de preparação para o ano letivo de 2026. Então, na manhã de segunda, teremos duas palestras, uma muito especial com o professor Anderson Novello e também outra com Nino Paixão. São dois professores muito conhecidos dos educadores e que trazem temáticas bastante importantes neste momento de motivação para início do ano de 2026. E as atividades continuam, então, na tarde de segunda-feira, planejamento nas instituições. Na terça-feira, a gente tem informações direcionadas às atividades específicas de cada setor da educação. E na quarta-feira, dia 4, então a organização das escolas, dos CMEIs, planejamento dentro de cada uma das instituições. São diversas atividades, mas são atividades importantes, preparando com entusiasmo o ano de 2026, que vem aí cheio de desafios, de novas expectativas, sobretudo de bastantes atividades que estão sendo implantadas em favor da educação do nosso município.
Michael Bicker, no final do mês de março tem o tradicional torneio de pesca da Corvina de Porto Mendes. Inscrições podem ser feitas como, Michael?
Podem ser feitas sim, João Marcos. O site é clubeamigosdapesca.com.br. clubeamigosdapesca.com.br. As inscrições para a 26ª edição do torneio estão abertas e a maior parte das vagas já foi preenchida. Equipes interessadas devem se apressar para garantir participação, já que o limite é de 300 equipes e não haverá aumento no número de inscrições. Um atrativo extra desta edição é que todas as equipes que realizarem a inscrição até o dia 9 de março concorrerão a uma premiação especial. O evento é promovido pelo Clube Amigos da Pesca de Marechal Cândido Rondon e acontecerá no distrito de Porto Mendes nos dias 28 e 29 de março. De acordo com o presidente do clube, Rafael Friedrich, o torneio deste ano também contará com diversas novidades. Além da tradicional competição de pesca da Corvina, o público poderá aproveitar novas opções gastronômicas gastronômicas e atrações musicais. No dia 28 de março, para as equipes inscritas, participantes, será servido o prato típico de Marechal Cândido Rondon, o boi no rolete, seguindo de show com o Grupo Herança. No domingo, dia 29 de março, pela manhã, será servido café colonial antes do início da pesca. Distribuição de mais de 200 mil reais em prêmios. Repetindo então, João Marcos, inscrições no site clubeamigosdapesca.com.br, valor de R$ 900 para até 3 participantes por equipe.
Já em quatro pontos, Michael Bicker, Prefeitura alterou o horário de coleta do lixo orgânico. O porquê disso?
A antecipação do horário, João, se fez necessária em razão do aumento do volume de resíduos gerados decorrente da expansão do município quatropontense, o que demanda ajustes operacionais para assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade do serviço prestado. Com a mudança, a coleta do lixo orgânico passa a ter início a partir das 5h45 da manhã, mantendo o roteiro já estabelecido, que começa pelo bairro Quintas do Sol. As autoridades de Quatro Pontos reforçam que a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento do serviço. É solicitado que o lixo orgânico seja colocado para coleta com antecedência, respeitando o novo horário, para que o trabalho seja realizado de forma eficiente. A alteração objetiva é otimizar a logística da coleta, melhorar a execução do serviço e preservar a limpeza e a organização urbana.
Secretaria Rondonense da Educação dá sequência agora à tarde ao cronograma de cadastramento para moradores dos distritos de Margarida, São Roque e também Linha Guarani, Linha Heinrich e regiões próximas. Momento é para que os pais ou responsáveis solicitem carteirinha do transporte escolar para o ano letivo de 2026. O atendimento para os moradores de Margarida, São Roque, Guarani, Linha Heinrich e arredores segue agora à tarde no Café Colonial no Parque de Exposições, das 13h15 até as 17h. Amanhã será a vez dos estudantes de Porto Mendes, Bom Jardim, Guiporã, Bela Vista, Curvado e regiões próximas, que também deverão se dirigir ao Café Colonial das 8 às 11h30 e das 13h15 às 17h. É obrigatória a apresentação de foto 3x4, declaração para transporte escolar fornecida pela escola onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atualizado e documentos pessoais do aluno, certidão de nascimento, RG ou CPF. No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, teremos participação de Gladstone Pacheco, detalhando estas manchetes.
Atapar alerta para compra de sementes piratas via rede social. Sistema FAEP reúne propostas para o Plano Safra 2627. Produtor rondonense destaca grande produtividade de soja no interior de Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 2 de fevereiro. E a Dapar alerta para a compra de sementes piratas via rede social. O que está acontecendo, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Seguinte, a compra de sementes pela internet, especialmente em grupos de redes sociais, tem acendido um alerta no setor agropecuário. A aparente facilidade, aliada a preços atrativos e promessas de alto rendimento, esconde um risco significativo para o produtor rural e para toda a cadeia produtiva do agronegócio. A utilização de sementes de origem desconhecida ou piratas. Quem chama a atenção do produtor para esse importante assunto é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. O problema vai muito além de uma eventual perda individual na lavoura. Sementes sem procedência comprovada comprometem a produtividade da safra, colocando em risco a sanidade vegetal e podem gerar prejuízos econômicos de grande escala, afetando diretamente a economia agrícola do estado. Especialistas alertam que esse tipo de comércio informal, cada vez mais comum nas redes sociais, foge completamente dos padrões técnicos e legais exigidos para a produção agrícola.
Entre os principais riscos está a introdução de pragas e doenças quarentenárias, muitas vezes inexistentes na região. Uma única semente contaminada pode ser suficiente para disseminar agentes nocivos, capazes de provocar danos irreversíveis às lavouras vizinhas, exigindo maior uso de defensivos, elevando custos de produção e reduzindo a competitividade do produtor. Outro ponto crítico é a insegurança jurídica. Ao adquirir sementes sem nota fiscal e sem documentação específica, o produtor fica desprotegido diante de qualquer problema, seja ele técnico, sanitário ou legal. Em fiscalizações, o uso de sementes piratas pode resultar em multas, apreensão do material e outras sanções previstas em lei. Também não há garantias quanto à origem genética, à qualidade do lote ou responsabilidade do vendedor, o que inviabiliza qualquer tipo de contestação futura. O comércio irregular de sementes também impacta diretamente o sistema formal de produção, que envolve pesquisa, desenvolvimento tecnológico, melhoramento genético e controle rigoroso de qualidade.
Sistema FAEP reúne propostas para o Plano Safra 2026-2027. Como é que passa a ser desenvolvido esse trabalho, Gladstone?
O Sistema FAEP, João Marcos, já iniciou a construção das propostas do setor agropecuário paranaense para o Plano Safra 2627. Elaborado a partir de estudos técnicos e sugestões dos sindicatos rurais do Paraná, o documento reúne as principais demandas do campo em relação ao crédito rural e as políticas de apoio à produção e será encaminhado até o final deste mês de fevereiro aos Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário